Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, olha só quem tá aí, você! Poxa vida, que bom te ver aqui, hein? Que bom! Para aí, segura um tempo aí que tem um papo nutritivo que vai chegar já, já. Seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar, um novo dia, uma nova manhã, um novo tempo, não importa que hora marca o seu relógio, tem gente que está nesse momento, na hora do Brasil, ao vivo, enquanto a gente começa a falar, tem gente que está ouvindo, sabe Deus quando, que horas e de que lugar do planeta, mas seja lá onde você estiver, bem-vinda, bem-vindo, este é o dia, este é o momento, o que é que você vai fazer com as possibilidades que você tem aí hoje, hein? Mas, ó, o principal mesmo é que a vida é arte do encontro e que bom que a gente está aqui, que a gente pode trocar ideias, que a gente pode se conectar. E se conectar não é simplesmente a internet, é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente ouve, é aquilo que a gente sente, é aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente faz conjuntamente, é aquilo que a gente faz para melhorar a nossa vida. E quando a gente melhora a nossa vida, a gente melhora a vida do mundo. Vamos nessa então, é mais um dia para viver com você, é mais uma semana, é mais um tempo para o seu talento, para a sua beleza, para a sua arte, para a sua vontade, para a sua necessidade, para seus desejos, é mais um tempo para a sua criatividade, é mais um tempo para tudo que você tem para fazer, para tudo que você programou fazer. É isso aí, segue a sua rotina, mas não fica só na rotina, tá bom? Sempre acrescente algo à sua rotina, sempre deixe espaço para algo que possa acontecer, para uma atenção, para algo diferenciado. Sempre deixe tempo também para pausa. É isso aí, sempre deixe um tempo vago na sua agenda, tá? Não marque um compromisso logo depois do outro. Sempre uma pausa para você fechar os olhos, para você pensar naquilo que está fazendo, naquilo que vai fazer, e assim tudo funciona melhor. Vamos nessa então. Estamos chegando para viver com você a aventura de mais um dia. De minha parte, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Eu sou Irineu Toledo, comigo a Roberta, comigo o Tiago, o Isidro, o Ulisses, o Davi, comigo você, comigo todo mundo, comigo um convidado muito especial de toda segunda. Chega aí, Roberta, diz pra gente o que é que tem nesta segunda-feira.
Feliz dia novo, feliz dia todo. E cá estamos nós, chova, faça sol, calor ou frio. De manhã, ao vivo, à tarde, à noite, madrugada, onde você estiver, a hora que você quiser. Obrigada por escolher acompanhar e participar do Feliz Dia Novo, por compartilhar e marcar os amigos. Aqui, só notícias importantes, ideias, good vibes e o papo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Hoje, 19 de julho de 2021, no calendário cristão. Ano 5781 do calendário judaico, ano do boi no calendário chinês, Dia Internacional da Caridade e Dia Nacional do Futebol. Hoje aqui tem insight com história e a presença do autor Daniel Carvalho Luz, que vem para o diálogo nutritivo. E eu já volto com os destaques da pauta positiva de notícias. Toca aí, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, muita gente estava pedindo aí a volta do calendário, né, de todas as os povos, calendário cristão, calendário chinês, calendário islâmico. E é isso aí, para a gente contar o tempo, que não é só o nosso tempo aí, o calendário gregoriano, que é o calendário cristão. É bom a gente lembrar de todas as nossas origens, do que fundamenta todas as nossas tradições e também as nossas culturas. Pensar que, na verdade, tudo nasceu há uns 70 mil anos atrás, quando teve a revolução cognitiva, essa que fez você pensar com muito mais complexidade, com muito mais sutilezas, e se desenvolveu esse processo de comunicação que levou o homem a dominar tudo, dominar o planeta. E aí a gente está revendo nesse momento da história essa dominação, o que é que foi bom, o que é que foi mal. Mas, enfim, é o processo de inovação, de evolução constante e a nossa participação no processo de criação neste oitavo dia. Vamos lá, então. Vamos seguir, porque tem muito papo hoje aqui. A palavra-chave do dia é mérito. Verdadeiro mérito é como os rios. Quanto mais profundo, menos barulho faz. Já percebeu? que tem, grita muito, quem fala muito alto, quem vocifera demais, é porque lá no fundo não tem lá muita segurança assim, não tem muita razão, não tem muita consistência. É isso aí, então é isso aí, não precisa gritar, quem sabe, quem tem profundidade, vai na manha porque tem segurança. Mas enfim, hoje tem aqui também a presença do Daniel Carvalho Luz. Segunda-feira, já sabe, né? Segunda-feira é dia de Insight e o Daniel, o autor do best-seller Insight 1, 2, Fênix, Recarregando a Bateria Humana, está aqui com a gente para pensar sobre o papel que a gente tem na vida, papel que a gente tem na organização. E hoje o tema vai ser recomeçar, certo, Daniel Carvalho Luz? Diz a Cora Coralina o seguinte, Daniel, assim para começar já que as citações têm um concentrado dessa sabedoria. Recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Feliz dia novo, Daniel.
Bom dia, feliz dia novo. É sempre bom a gente começar aí amanhã, né? Com essa mentalidade de recomeçar, né? Ou seja, o recado é esteja disposto a ser um iniciante todas as manhãs. É isso que a gente tem que ser, né? Um iniciante, então vamos começar. É uma nova semana, e com vontade, com energia, porque cada dia é uma chance de recomeçar, de começar de novo, né? E aí faz a gente pensar sobre não se concentrar nas nossas falhas do ontem, né? Mas começar hoje com pensamentos e expectativas positivas.
Todo dia a gente pode pensar assim, que todo dia é estreia, né?
É isso aí.
Todo dia você tem um roteiro básico lá, mas todo dia você improvisa, todo dia você tenta um argumento diferente, todo dia você faz diferente. Essa mentalidade da inovação, né? Todo dia tem algo novo, todo dia tem alguma inovação, não tem? Todo dia está diferente. Eu todo dia tenho uma coisa nova no meu rosto também, nem que seja uma ruga nova, tem uma coisa nova.
É isso aí.
Daniel, vamos começar segunda-feira, tem papo aqui. A gente traz até um argumento hoje do livro Fênix, que é um livro sobre recomeçar daqui a pouquinho, onde eu faço dublê de corpo Daniel Carvalho Luz, como sempre, dublê de voz, que eu saio na frente contando as histórias, né, que ele coletou, os argumentos que estão no livro, e a gente depois fica mastigando o papo. Mas já acordou, você já viu notícia? Que notícia boa você traz aí para começar a nossa bateria de assuntos dessa manhã?
Oi, Daniel, tem uma notícia muito legal aqui. A notícia é a seguinte: alunos doam dinheiro da viagem de formatura para ajudar a comunidade. Olha que atitude linda. Os formandos doaram todo o valor que arrecadaram e economizaram para uma viagem de formatura, né? E para quem eles doaram? Para ajudar as pessoas que estavam com dificuldades e pessoas que precisavam recomeçar, né? Então, fantástico, né? Essa atitude, essa postura. E é uma postura, uma atitude que a gente deve estimular essa garotada aí a pensar de maneira solidária, a pensar muito em ajudar quem precisa recomeçar.
É um belo jeito de fazer uma formatura de curso, hein? Em vez de juntar o dinheiro do baile, da viagem, essas coisas, já botar o dinheiro para mudar o mundo, né?
É
já
isso
tem
aí.
Um esforço conjunto. Sabe que tem uma coisa que aconteceu no Brasil, na outra fase, né? Aqueles trotes, quando você chega na faculdade, que é divertido quando é coisa leve, mas algumas faculdades, a gente já viu no Brasil, trocam esse programa de trotes, né, por alguma causa assim também, ó. Vamos fazer o programa de receber os calouros em vez de só zoar? Não, vamos apontar para uma coisa legal. E também é muito legal você que está entrando na faculdade, ou você que já é, como é que a gente fala mesmo, os caras antiguinhos da faculdade, os que já estão...
Os veteranos.
Ou você que é veterano, que está programando aí a zoeira que vai fazer com os calouros, a chegada, então podia ser isso, hein? Olha, qual é a causa para receber os calouros, para botar todo mundo já dentro de algo que seja importante? Vamos lá. Mas é isso aí, a boa notícia então hoje é a atitude de jovens que olham para o mundo e pensam o que eles podem fazer. Daniel, segura então, eu vou dar uma olhada nos portais para a gente voltar já com as notícias. Recomeçar, essa é a palavra então chave hoje do do papo com o Daniel Carvalho Luz aqui. Recomeçar é uma palavra importante, especialmente numa segunda-feira. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhada aqui no primeiro portal do dia, ver como é que estão as notícias. Primeiro, começando com o Estadão. Na gestão Bolsonaro, o número de multas pagas por crimes ambientais na Amazônia cai 93%. Média de infrações quitadas no ano baixou de 688 para 44, diz um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais. Mudanças no Ministério do Meio Ambiente dificultam a ação de fiscais e julgamento de delitos. Pois é, uma das críticas que se tem em relação ao governo Bolsonaro na questão ambiental, justamente por ter amenizado a fiscalização. E isso é importante porque o Brasil... Todo mundo está olhando para o Brasil e a questão ambiental impacta demais o nosso agronegócio, os nossos negócios em todos os níveis internacionais. Vamos lá, outra manchete aqui do Estadão. André Mendonça tem apoio declarado de 26 dos 81 senadores, mostra placar do Estadão. Indicado de Bolsonaro ao STF, precisa de ao menos 41 votos para ser aprovado, para ser um dos novos ministros terrivelmente instalados lá no STF. Falta pouco, veja como será a cobertura do Estadão para os Jogos Olímpicos de Tóquio. É, os Jogos Olímpicos começam nesta sexta-feira, em meio à pandemia no mundo. Esperamos aí que esse fato não promova a disseminação do vírus lá no Japão. Editorial do Estadão, mudança para o semipresidencialismo não é uma ideia utópica. Leia, semipresidencialismo, uma mudança possível. Pois é, acessa lá e entenda, é importante, a gente sempre vive nessa questão política. Será que o Brasil acertou mesmo quando não escolheu o parlamentarismo? Será que o presidencialismo é mesmo o modelo? Será que alguma coisa mista, presidencialismo, parlamentarismo ou semipresidencialismo seria alguma coisa que dê mais segurança para a gestão, mais governança? É isso aí, é bom discutir esses assuntos, é bom ler as teses a respeito. Luiz Carlos Trabuco, Cap, o mundo real bate a porta apesar das expectativas. Experiência do home office foi traumatizante para a parcela das pessoas. É uma questão que está presente aqui também em todos os assuntos aqui no seu Feliz Dia Novo, por causa dessa mudança que a gente teve, todo mundo querendo voltar a trabalhar, trabalhar em casa, estudar em casa, fazer tudo em casa e tudo que tem impactado. Mas tem muitos assuntos aqui no portal Estadão, essas daí são as manchetes que chamam a atenção. Vamos para a nossa pauta positiva, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, mas a gente tem a pauta importante do programa. Toca aí, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Não é de hoje que a humanidade sonha com um mundo abarrotado de táxis voadores, o mundo Jetsons. Mais conhecidos como eVTOLs, essas aeronaves acomodariam cerca de 4 passageiros, seriam mais silenciosas que helicópteros e funcionariam por meio de energia elétrica. Apesar de essas máquinas só estarem disponíveis para uso comercial a partir de 2024, empresas do setor aéreo já estão fechando contratos com fabricantes dos primeiros modelos. A boa nova é que o Brasil está no mapa de países que largaram na frente no desenvolvimento desses novos modelos, e o prefixo BR vai voar muito mais. A Embraer fechou o contrato para a fabricação de 200 eVTOLs para a Halo, empresa de táxi aéreos.
É, muito bem, é isso aí. Já vão ter táxi aéreo, é trânsito no ar. O que você acha desse lance, hein? Você tomaria um táxi aí? Um táxi aéreo? Mas ele está chegando. Interessante que a Embraer, uma empresa que inovou em aviões de pequeno porte, agora também está nessa aí. E estão muitas empresas, muitas associações que estão sendo feitas por causa de investimentos necessários, mas o mercado investidor, muitos fundos estão aí, claro, pensando nas possibilidades de renda em relação a isso, e também o aporte é importante para essa inovação. Mas chega aí, certamente você verá brevemente táxi aéreo. Mas eu ainda continuo aconselhando você. De qualquer maneira, o lance mesmo é andar a pé. Andar a pé. Andar a pé faz muito bem. A gente já falou deste assunto aqui. Mas olha, Vamos dar uma olhadinha aqui para ver quem é que está com a gente no papo hoje. Mas antes eu quero dizer que a frase musical do dia é uma, aquela música inspiradora do Raul Seixas. Como o papo com o Daniel vai ser recomeçar, recomeços, então a música do Raul Seixas, aquela Queira. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. Tente e não diga que a vitória está perdida, se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. Quem que vai tentar outra vez aí? Deixa eu dar um bom dia para quem está conosco. Concurseiro aprovado, boa semana aí. É, José Montador de Imóveis, também sempre com a gente, excelente semana, good vibes. Fernando Martins, chega junto. Paulo Montini está dizendo feliz dia novo. Rubens também do Grupo Vila Guilherme, feliz dia novo. Luciano aproveitando aqui para mandar recado para todo mundo da Vila Guilherme. Paulo Montini, que já esteve com a gente falando de segurança, falando do programa que ele faz social também contra as drogas. Thelma César, uma nova manhã iniciando, é isso aí. Jaqueline Cardoso, bom dia para você que acorda com a gente. Simone Miranda, você que pode chegar aqui no chat, fazer seus comentários, mandar seu recado. Feliz dia novo, Juliana Garcia. Vera Falcão também dizendo feliz sempre. É isso aí, começa feliz, Israel Américo. Sabe que eu tenho um dos meus avós que chamava Israel também. Célia Regina Zambon, feliz dia novo. Thelma Cunha Barbosa, feliz. É isso aí, Laodiceia também está sempre aqui na cadeirinha, está sempre na janelinha. E você que pode aparecer também, chega aí, compartilha, marca os amigos. Célia Arruda está aí, direto de Botucatu para o mundo. Ontem foi dia internacional, Nelson Mandela. É bom destacar, daqui a pouquinho também tem o Preto Sou, que diz para a gente que ele destacou de notícia aqui. O nosso Sandro Mendes, direto do Rio de Janeiro, Ana Valência, feliz semana toda. Nair Cardoso, feliz dia novo. Marco Aurélio, também do Rio Grande do Sul, boa semana. Bregiato Bre, quem está fora do Brasil falando com a gente, ouvindo a gente aí, hein? Flávio Silva. Bom, é sempre bom você chegar, você é a inspiração, você é o que manda aqui, você é que faz a gente acordar todo dia cedo. Bete Brandão, segundou com o insight de Djalma, só alegria. Malu Diogo também, a nossa especialista em temas jurídicos. Luciano Reis, o cara lá da Casa Pompeia, baita lugar para fazer evento híbrido, hein? Casa Pompeia, Patrícia Crisóstomo Marques está aí. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom, vamos fazer o seguinte, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, mas é bom também saber como é que estão as forças do universo, como é que os astros podem influenciar você, a sua vida nesse dia. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha nos astros? Deixa eu fazer uma coisa aqui antes, Thiago, antes de chamar os astros. Deixa eu ver aqui que o Sandro destacou. O Sandro, que é o nosso editor, Preto Sou, ele está dizendo aqui, ó, memória. É, o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, e a historiadora Lilia Moritz Schwartz discutirão nessa terça-feira, dia 20, o livro Caso Carrefour, Segurança Privada e Racismo, sobre o caso de Beto Freitas, morto por asfixia em 2020. A transmissão virtual será feita pela Universidade. Então tá aí, Universidade Palmares. Outra questão aqui, olha, o Roda Viva, ele está falando, o entrevistado dessa semana é o escritor Laurentino Gomes, que acaba de lançar Escravidão, volume 2, segundo tomo de sua série sobre a escravidão no Brasil. A bancada traz Michel França, pesquisador do Insper e colunista da Folha também, entre outros assuntos, que Preto Sou, nosso editor, para a negritude, para a africanidade, está lá do Rio de Janeiro, ele fica olhando para a imprensa, dizendo aí, olha, destaca isso aqui, Irineu, tá aí, valeu então, agora sim, o astral do dia, a leitura de Elmer Balgrat com a Roberta, e a gente depois já vai direto para Insight com Daniel Carvalho Luz.
Na manhã desta segunda-feira, boas coisas podem ser feitas, pois os assuntos fluem conforme suas intenções. A percepção sobre as coisas e as pessoas está aguçada, o que facilita entendimentos e bons acordos. Mantenha seu foco e siga com suas realizações. Na parte da tarde, há uma mudança de ritmo e tudo pode parecer meio estagnado e sem fluidez. Evite começar algo ou investir em novos empreendimentos. Foque sua energia para concluir os trabalhos em andamento. Pontos fortes: percepção, prudência, fertilidade. Pontos fracos: emotividade, vulnerabilidade, infertilidade. Astral do Dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem um Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Vamos de insight, texto adaptado do livro de Daniel Carvalho Luz. Nesse caso aqui, a história está no Fênix. Recomeçar é questão de atitude. Qualquer desafio que enfrentamos não é tão importante quanto nossa atitude em frente dele, pois é ela que determina o nosso sucesso ou derrota. Assinado Norman Vincent Peale. É aquele mesmo de "Mude seus pensamentos e mudará o mundo". Todo mundo tem algum herói. Tudo bem, tem os heróis fantásticos das histórias em quadrinhos, da Marvel, da Comics, mas a gente fala aqui de heróis que trouxeram uma grande contribuição, de fato, para a humanidade através da inovação. E uma das referências, graças ao seu trabalho, é Thomas Alva Edison. E o inventor da lâmpada elétrica, do projetor de imagens, do cinema, das baterias que dão partida em nossos carros, no fonograma e tantos outros, cerca de 1000 inventos. E tem uma história que a gente recorta aqui para contar de uma experiência pessoal, e quem conta é o filho dele, o Charles, filho do Thomas Edison, que escreveu essa história no livro Thomas Edison, o Elétrico. Ele conta que em uma tarde de dezembro ouviu o grito "Fogo, fogo!" ecoando pela fábrica. Combustão espontânea ocorrera na sala de filmes. Tudo ali muito inflamável. Em instantes, todo o material de embalagem, celuloide para discos, filmes e outros bens inflamáveis desaparecendo por completo numa labareda de chamas. Como o Charles não conseguia encontrar o pai, ficou preocupado. Estaria ele a salvo? Com todos os seus bens desaparecendo na fumaça e no fogo, onde estaria ele? Como estaria seu espírito diante daquilo, diante daquela tragédia, o seu laboratório em chamas? O pai, Thomas Edison, tinha então 67 anos, uma idade que, para a época, ele achava seria difícil recomeçar. Então ele vê o pai no pátio da fábrica, correndo em sua direção. Onde está sua mãe? Onde está sua mãe? Vá buscá-la e diga para trazer as amigas. Elas nunca vão ver um incêndio outra vez dessa maneira. Ele curtindo o incêndio do seu próprio laboratório. O filho de Edison continua. Às 5:30 da manhã, mal fogo começou a ser controlado. Ele reuniu os empregados e anunciou: "Vamos reconstruir." Um dos homens deveria alugar todas as oficinas na área. Outro conseguir um guindaste da Erie Railroad Company. Em seguida, quase como uma ideia secundária, ele acrescentou: "Olhe, por acaso alguém sabe onde podemos arranjar algum dinheiro?" Mais tarde, ele explicou: "É sempre possível conseguir capital depois de um desastre. Nós acabamos de nos livrar de um monte de lixo. Vamos construir um prédio maior e melhor sobre essas ruínas." E ao dizer isso, enrolou o casaco para servir de travesseiro, encolheu-se em uma mesa e adormeceu imediatamente. Esse era Thomas Edison. Vendo todo o seu trabalho, vendo o seu laboratório desaparecer e, ao mesmo tempo, tomar a atitude de reconstruir, em vez de ficar se lamentando. Que grande exemplo a gente tem nessa história, né? O que fez com que perseverasse diante da dificuldade? Qual foi o combustível que o impulsionou a superar tamanha tragédia? Tantos nossos heróis, quanto os desconhecidos, muitas vezes encontram algo em comum que é justamente essa força para recomeçar. E essa força vem em atitudes assim. Uma atitude de recomeçar é o nosso famoso reconhece a queda, mas levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Sua atitude é mais importante do que você pode imaginar. É a coisa mais importante em você, mais importante do que o seu grau de escolaridade, o seu passado, sua aparência ou seu dinheiro. É a sua atitude que vai te ajudar a conquistar amigos, fazer amigos, que vai atrair pessoas ou afastar pessoas. Mas é a sua atitude que vai fazer pessoas se engajarem com o seu projeto, com os seus sonhos. Veja aí, o que é que você precisa botar fogo aí dentro da sua circunstância? O que é um monte de lixo que você vive preservando e que impede você de inovar, de tomar uma nova atitude? Vamos refletir sobre isso nesta segunda-feira com a presença de Daniel Carvalho Luz, porque segunda-feira no Feliz Dia Novo é dia de Insight.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, essas histórias, elas são úteis, não é só para a gente lembrar e cultuar o Thomas Edison. É porque eu sei que você aí que está ouvindo, todo mundo já passou por incêndio, né? Quantos incêndios você não enfrentou na sua vida? Quantas quebradeiras, quantas vezes não desmoronou tudo? Eu sei que você tem exemplos assim de atitude aí bem perto de você. E você mesmo, eu sei que você já enfrentou isso. Mas é sempre bom levantar e pensar o que é que a gente tem que fazer, né, Daniel? Que tipo de recomeço a gente tem que pensar todos os dias, já que a gente falou que todo dia é estreia. Isso é uma bela história do Thomas Edison, né?
É, uma excelente história, e ela retrata essa questão do recomeçar, do reconstruir, do refazer, né? É, da onde vem essa força para a gente recomeçar, né? Eu penso sempre assim, Daniel, que a força, ela vem da missão que não foi cumprida ainda. A gente tem aquela consciência de que a missão não foi cumprida. Então, vamos recomeçar, vamos refazer, vamos reconstruir. É, também vem da consciência que o seu propósito não foi alcançado, ou que o projeto não foi finalizado, ou que a meta não foi alcançada ainda. Isso é o que dá força para a gente recomeçar, né? E como foi dito pela manhã, né? Logo no início do programa aí, toda manhã é uma manhã de recomeço.
É isso aí. Não, você falou um lance interessante. Às vezes, se você tem o propósito, se a coisa não foi completada, ou a tentativa que você fez não apresentou as condições, não quer dizer que encerrou o sonho, né? Não acabou o sonho. E nem a sua vida acabou por causa de um evento dramático que seja, seja lá que tipo de incêndio cada um enfrenta na própria vida. Mas essa atitude de falar, peraí, tô viva, tô vivo, o sonho é o mesmo, ou foi um engano, era uma ilusão, mas eu já tenho que apontar para outro lado, para outro sonho, ou falar assim, peraí, não foi desse jeito, vai ter que ir no outro, não é assim?
É isso aí. Aliás, Irineu, até como parte das dicas que a gente dá, dica de leitura, dica de filme, tem um livro que eu recomendo aqui, ó. Esse daqui é A Hora Certa de Mudar, né? Jenny Blake é o autor do livro. E ele traz, o subtítulo é Como Usar o Método da Pivotagem para Planejar, Acertar o Próximo Passo na Sua Carreira, na sua vida. E pivotar é aquela mudança de 180 graus. Você está indo numa direção, percebe, caramba, esse não é o caminho. Eu tenho que reiniciar, eu tenho que reconstruir, eu tenho que mudar 180 graus. Né? Então essa é a hora certa da gente assumir que tem que recomeçar, que tem que reconstruir. Né?
Acho muito curioso os autores, né, os gestores, eles, de acordo com, vão atualizando os conhecimentos e vão achando palavrinhas novas para dizer coisas clássicas, que é flexibilidade, né? Olhe para todos os lados, olhe para todas as direções, e quando você fala 180 graus, significa que é a perspectiva lateral dos dois lados e para frente, não é para trás. É. Quando você fala, ó, olhe para as direções, esteja pronto para mudar de posição, mas é para frente que se anda, né?
Não é isso aí? É verdade. Ô, Irineu, ainda nessa questão das dicas, eu até estava pensando, que filme eu poderia sugerir desse assunto recomeço, né? E aí eu me lembro de um filme que assisti, acho que em 2010, o título do filme era O Estranho Caso de Benjamin Button, né?
Eu gosto muito.
É, e tem uma frase que ele fala que é muito interessante. Ele diz assim: nunca é tarde demais para se tornar quem você quer ser. Espero que viva uma vida da qual se orgulhe. E se descobrir que não está no caminho certo, espero que tenha forças para recomeçar. Né? Eu acho fantástico, né? Mudar, né? A gente tem que pensar assim e não desistir e cumprir a nossa missão.
Pois é, eu até separei um texto aqui, mas vou deixar para o final aí, antes de ir para a nossa hora extra aí de um texto também que diz praticamente isso. A gente tem a sinergia. Mas enfim, recomeçar isso. Os meios mudam e você tem que mudar. Vou dar um exemplo aqui próprio, posso? Se você me dá licença, Daniel.
Claro.
Quer dizer, eu sou um cara que começou o rádio no AM, depois surgiu o FM. No FM que eu encontrei oportunidades, e era difícil se manter no AM num ambiente de rádio. O FM abriu muitas possibilidades. Depois veio as televisões que se multiplicavam. Tem há poucas televisões, você vai entrando no jeito. Depois me tornei independente no rádio. Mas você vê quantas rádios a gente já não passou nesses... Desde que começou o Nova Manhã, em 96, que eu comecei lá na Nova Brasil, ficamos até 2000. Foi para a Metropolitana, foi para a Nova Brasil, foi para a Transamérica. Duas vezes entrei e saí. Na Nova Brasil também entrei e saí duas vezes. E agora estamos aqui na internet. Ou seja, o propósito continua o mesmo, os ouvintes são os mesmos, a intenção é a mesma. Não que a gente esteja olhando para o passado, não mudou, não. O propósito mudou. Mudaram os meios, muda o suporte e a gente continua montando um laboratório novo todos os dias. Agora tem tecnologia, eu não preciso mais ir para a rádio. Eu preciso só achar os ouvintes, onde é que eles estão, e eles precisam me achar. Mas eu estou aqui, estou no Instagram, estou no Facebook, estou no YouTube, estou em todas as plataformas de podcast. O Insight está aqui, o livro continua um sucesso. A gente continua fazendo aquilo que é o nosso propósito de vida. Agora, poderia ter largado, né? Realmente é difícil a gente manter programas sem uma grande estrutura. Mas, enfim, o que a gente faz? Comunica. O que a gente faz? Atrai parceiros. Se tem propósito, está tudo aí. Então, assim como eu tenho exemplo, você também como executivo, quantas mudanças você já passou, Daniel, sem deixar de ser o Daniel?
Centenas, viu? Irineu, você sabe que uma coisa difícil de a gente entender é quando é que é o recomeço, né? Qual é o momento certo do recomeço?
É a hora do seu livro aí, né?
Então eu penso assim, né? Eu acredito nessa ideia, que a definição do que é recomeço é aquele momento em que você acredita que tudo acabou. Esse é o recomeço. É nesse momento que você tem que... ter a atitude, né? Que, aliás, recomeçar é uma questão de atitude, né? E não tem idade para isso, né? Na história que você narrou, o Edson tinha 67 anos, cara, né? Então, eu posso recomeçar com 67, com 70, com 80, e posso recomeçar com 20 também, né?
Mas você falou uma coisa, reconhecer que acabou pelo menos um ciclo. E às vezes a pessoa pode dizer, você precisa entender isso. Às vezes você fica insistindo, se você não vou desistir. Não é para desistir mesmo, mas precisa reconhecer que acabou, porque senão você não dá o outro passo para a inovação, aí é o pivotar, né, Daniel? Você não olhou para as outras direções para ver de que maneira, quais são as novas condições que surgiram para você não desistir, para você continuar e dar certo. Porque senão deu errado, já está sinalizado que está errado e você fica insistindo naquilo que acabou. Pode ser, mas tem que ser de outro jeito. Pivota, muda o olhar, né? Dá uma giradinha, pivotar, dá uma giradinha, né? Anda mais 15 graus, muda a sua visão. Olha o que apresenta para você de condições. É praticamente isso, né?
É isso aí. É, Irineu, e assim, aquela consciência que todo final é um novo começo. Quando você narra aí que o Edson, ele pede para o filho dele, chame sua mãe aqui, né? É interessante porque é aquela consciência que tenho que comemorar, porque todo final, eles precedem um novo começo. Né? Então tem gente que entra num processo depressivo quando percebe que finalizou alguma coisa, que terminou, né? Puxa vida aqui. Não, é um novo começo, precede um novo começo, né? É daí que talvez tenha uma nova história, né?
O que eu achei legal da história do filho do Tomás Edison, que depois ele briga, chama todo mundo, o que está acontecendo, destruiu. Mas depois que ele falou assim, bom, agora não tem mais nada que eu possa fazer aqui, deixa eu dar uma descansadinha e dorme. A gente fica sem dormir agora, às vezes, por coisa tão besta, né? Por quê? Tem que dormir, né? Você tem que reorganizar suas forças e reconhecer, bom, acabou essa etapa, fiz o que eu podia ter feito, agora descansar. Mas não sem antes avisar, gente. Amanhã, tudo normal, hein? Todo mundo aqui às 7 da manhã, que a gente precisa achar uma solução para essa bagaça aí. Mas, ó, Daniel, eu vou fazer aqui uma passada aqui para fora. A gente já volta para falar sobre recomeço, então, nesse momento insight aqui da segunda-feira tão esperado. Então, segura um pouquinho aí, toma essa água, que eu vou ver como é que estão os portais lá fora. Porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E a gente faz isso aqui para você. Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora no portal da Isto É, para ver quais são as notícias que estão em destaque. Brasil tem 939 mortes por Covid-19 em 24 horas. Média de casos segue em queda. Muito importante, avança a vacinação. Mas não é para fazer festa ainda, hein? Até que se a gente tenha resolvido todas essas variantes, não adianta ficar no entusiasmo. É importante comemorar a queda. A vacinação ainda vai chegando, ainda falta muita gente ser vacinada. Então não dá para ir programando as coisas para que a gente não aconteça com a gente, o que aconteceu com vários países. Chile, por exemplo, aqui perto da gente, começa a celebrar muito a vacinação. As pessoas começam e a gente está enfrentando uma pandemia. As pessoas começam a circular e aí volta tudo. A gente não quer isso. Bolsonaro deixa o hospital e diz que estará no Palácio do Planalto na segunda-feira. É isso aí. Bora trabalhar. Presidente defende Pazuello por reunião com intermediária de vacina. Tá difícil explicar essa história, né? Bolsonaro responsabiliza vice-presidente da Câmara por aumento do fundão. É, eu quero ver se o Bolsonaro vai referendar essa indecência. O Bolsonaro é a única pessoa agora que pode dizer não para o fundão, porque base aliada de Bolsonaro assinou. Gente de todos os partidos, assim, da esquerda, extrema para a direita, a gente assinou o fundão, que é uma coisa em plena crise, falta de caixa, 6 bilhões quase de reais para partidos. Sabendo também que o presidente Bolsonaro se elegeu sem dinheiro, não foi isso? Não foi isso que a gente ouviu? Não se elegeu sem dinheiro, então para que tanto dinheiro para os partidos? Apostador do Espírito Santo ganha prêmio de 76 milhões da Mega Sena. Momento inveja aqui no Feliz Dia Novo. O que é que você faria com tanto dinheiro assim se você ganhasse? Tá, você vai ajudar a mamãe, vai ajudar o cunhado. Até o cunhado se ajuda, né? Vai ajudar a irmã, vai ajudar a família. E depois você vai fazer o que mesmo com esse dinheiro? Ah, sim, vai fazer obra social. Mas é bastante dinheiro, hein? Dá pra fazer tudo o que você quer, tudo o que você precisa, ajudar a família e ainda ajudar a vizinhança e ajudar muita gente. Mas o que é que você faz com esse dinheiro, hein? 76 milhões. Vamos lá, pauta positiva. Diga aí, Roberta, o que é que você apresenta pra gente agora?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Homens aumentam ida ao médico, mas as mulheres ainda cuidam mais da saúde. Embora tenha aumentado em 49,96% a procura do homem pelo médico, de acordo com o SUS, os homens estão bem atrás das mulheres em termos de atenção à saúde. Por isso, a Sociedade Brasileira de Urologia lançou semana passada, quando se comemorou o Dia do Homem no Brasil, uma campanha de conscientização e valorização dos cuidados com a saúde pelos homens e seus filhos do sexo masculino. A data é celebrada no país desde 1992. O presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Antônio Carlos Pompeu, ressalta que a mulher vive em torno de 7 a 10 anos mais do que o homem por várias razões, inclusive hormonais, e que a maior atenção dada pelo sexo feminino à saúde vem desde a adolescência. O homem, pela característica machista, muitas vezes considera a ida ao médico como uma fraqueza.
Entendeu, rapaz? Entendeu, meninos? Entendeu, meninos de todas as idades? Entendeu aí? Não adianta, né? Você ser todo poderoso aí e não vai ao médico depois, se dana. O câncer de próstata é o tumor mais frequente do homem após os 50 anos de idade e o segundo que mais mata depois do câncer de pulmão. Mas se detectado na fase inicial, tem chance de cura, viu? Se ao contrário, for detectado já em fase de difícil cura, o objetivo do tratamento será simplesmente controlar a doença. Se é no início, você acaba com ela, viu? São estimados para este ano 65.840 novos casos, segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, o INCA. Então aí, rapazes, meninos, meninos, vamos lá. Se você faz tempo que não marca um médico, é hoje o dia, tá? É hoje o dia, já que é recomeço, vai cuidar dessa saúde aí, porque é importante, você é muito importante. Você é muito importante para o mundo, você é muito importante para a sua família. E vamos nessa aí. Vamos olhar aqui quem é que está com a gente, antes de voltar aqui para o papo do Diálogo Nutritivo com Daniel Carvalho Luz. Helena Gomes, cheguei agora. Ainda bem que você chegou. Depois você ouve o programa inteiro, porque fica tudo armazenado aí. Éder Saizak também está com a gente. Quem é que está dizendo que ela? Orbatolomeu, sensacional essa história. Eu tenho caído, me demorado a levantar, mas levantado. Que a força esteja com vocês. É isso aí. Grande Alaor, desde o tempo do Nova Manhã. Regiane Silva diz o quê? Eu te conheço desde 1999, do meu primeiro casamento. Me lembro, começava às 6 da manhã e você falava assim. E eu respondia: oi, bom dia. E eu: bom dia. Posso entrar? Eu falava: pode. Meu ex-marido perguntava: com quem você está falando? Eu amo essa rádio tão positiva. Ô, Regiane, que história legal, hein? Que bom que você conversava comigo de manhã. Nélia Paula Gomes, o texto ao lado da palavra-chave do dia é excelente. Isso aí, bom dia. Bom dia, vamos nessa. O que ela está dizendo do texto da palavra-chave? Deixa eu ver aqui o que é que está na palavra-chave. Eu vou ver aqui o texto da palavra-chave do dia 19, ó. O verdadeiro mentor... Ah, não, você está falando da... da ginástica laboral, tá certo. Está na agenda Atitude. Lincoln Moreira também está com a gente aí. Bom dia, Marcelo Oliver San. Feliz segunda-feira para todos. Patrícia Crisóstomo Marques também com a gente. Bom dia para você que acorda. Luciano Reis é o cara da Casa Pompeia, onde a gente fez eventos maravilhosos. Muito legal, hein? Quando você vai fazer um evento, especialmente evento híbrido, quer fazer um super coquetel, festa de casamento, seja o que for, Casa Pompeia em São Paulo. Luciano Reis é o cara que dá maior suporte para que seu evento seja excelente, viu? Quem mais está aqui com a gente? Eu conheço... Pois é, eu tenho... A Regiane disse que tem aí 49 anos e só começa a trabalhar depois de ouvir fases positivas. Isso aí. E ela tem uma história bacana. Ela que contou aí do programa, que ela ficou desempregada 11 meses e não se entregou, né? Tava vendendo bala no farol e pela idade achei que nunca mais voltaria a trabalhar. E olha só, começo a trabalhar amanhã numa financeira com possibilidade de ganho de R$8.000 por mês. Pessoas, acredite, tudo pode mudar e você recomeçar uma nova etapa. Agora não te largo nunca mais. Puxa vida, como é gostoso ouvir uma segunda-feira depois da gente falar de recomeço, hein, Daniel? Deixa eu ver uma história dessa. Garotinho, o gato também chegando. Sobe aí, Daniel. Não é legal a gente ver, porque é isso que a gente começou falando do programa, né? As pessoas, todas, a gente tem a resiliência, a gente pode reagir. É muito bacana quando você vê a Regiane contar que ficou desempregada, não tinha lá o cargo, foi vender bala no farol. Ficou 11 meses vendendo bala e agora voltou para o emprego numa financeira. Não importa o que você faça, o importante é a atitude, né? Puta, isso é emocionante, né, Daniel?
É. Não, isso só faz a gente falar com toda a convicção, Irineu, que nunca é tarde para você construir a vida que você deseja em seus próprios termos, né? Foi o que ela fez, né?
É. Você sabe que eu tô aqui no meu grupo de WhatsApp, aquele que sempre chega aqui de gente querendo entrar na conversa, um tal de Henry Ford. Você conhece bem, né? Você foi da cadeia automotiva. Você já falou muito dele em palestra. Ele tá dizendo para você assim, para você e para mim, para todo mundo que tá ouvindo aqui no grupo: o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Tem gente que, em vez de falar em sucesso, fala fracasso. Fracasso é meio forte, né? Mas o insucesso é realmente, quando acaba, a oportunidade de começar de novo, melhor, né?
É isso aí, é isso aí. É, eu, Irineu, tem algumas coisas interessantes, que é aquelas perguntas que a gente deve fazer um pouquinho antes do recomeço, né? Quando você sente que quando chegou no final, né? É, então tem aquelas perguntas de introspecção, né? E uma delas é: que tipo de pessoa eu quero ser, né? Quando essa nova vida recomeçar, quando essa nova fase recomeçar, né? O que eu desejo nesse novo começo, né? É, que limites eu preciso estabelecer para iniciar, né? É, que valores eu devo estabelecer para essa nova fase? É legal quando a gente encontra essas respostas, porque isso dá um ânimo muito grande para a gente recomeçar.
Ó, tem um cara bem antigo aqui, né? Um cara da China, mas não é dessa China aí não, de uma outra China, um tal de Lao Tse. Ele está dizendo aqui, ó, que não importa quantos passos você deu para trás, o importante é quantos passos agora você vai dar para frente. É, já falava de pivotar, né?
É isso aí, exatamente.
O Lao Tse já mandava pivotar, para onde que vai ser seu passo? É isso aí, né? E tem um outro aqui no grupo querendo falar também, o tal de... Tem um nome difícil esse aqui, é Friedrich Nietzsche. Ele diz assim, ó: é preciso ter o caos dentro de si para gerar uma estrela dançante. Ele não está usando a palavra recomeçar, né? Mas ele está falando dessa coisa, essa chama que a gente tem que ter dentro para não desistir, né? Tem que ter um caos, vamos dizer, esse caos, aquela coisa, ebulição dentro da gente, e entrar em movimento. Dançar também é pivotar, né, Daniel?
Opa.
O cara que dança fica rodando, né?
Faz parte, né? E aí chega uma hora que, nesse giro maluco, você encontra a direção, né? E aí segue.
Pois é, fica, é uma harmonia, né, a dança. Agora para encerrar, um cara que... Essa frase saiu num livro de 82, um livro chamado Rejeição, Rejection. Você conhece bem o James R. Sherman. Ele diz o seguinte: tem gente que dá essa frase pro Chico Xavier, mas não é do Chico Xavier, não. É desse cara, tá nesse livro, a Rejeição. Ele diz assim, ó, para encerrar aqui a participação do grupo, desse grupo do WhatsApp transcendental que eu tenho aqui, ele diz assim, ó: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Essa frase é muito legal, né?
É. Aliás, é a frase que nós usamos, Irineu, não sei se você se lembra, numa das agendas Atitudes, que ela vinha com um encarte sobre o planejamento estratégico para a vida, né?
Sim.
E eu me lembro que essa frase era a frase de abertura daquele encarte da agenda Atitude, né? A gente não pode mudar o passado, nesses termos, não posso mudar o passado, mas eu posso construir um novo futuro.
É, não dá para mudar o passado, não dá para comprar o passado. Embora tenha uma tendência aí, tem um pessoal que anda mexendo, anda mudando o passado ultimamente. O pessoal da política, o pessoal da ideologia, o pessoal da história, vive querendo mudar o passado. A gente já tem uma tarefa tão difícil de lidar com o presente. Lidar com o presente é mais difícil. Lidar com o futuro também é fácil. Porque você imagina, coloca, projeta. E, né, enfim, fica lá numa perspectiva. Agora, lidar com o problema da hora, resolver o que você tem que resolver hoje aí, na sua empresa, na sua casa, na sua vida, no seu relacionamento, isso é que é difícil, né? Resolver o presente não é fácil, né? Por isso que a gente dá uma empurradinha, aí só amanhã eu vejo. Não, coloquei no futuro. Parece que é uma coisa bonita. Agora, no meu futuro, não. Presente. Recomeçar não é amanhã, né, Daniel? Recomeçar é agora. Já que você estava com o livro aí, qual é a hora de começar? É agora, né?
É agora, exatamente.
É, e também o interessante da história que você trouxe do site é que está sempre naquilo que a gente chama, é a agenda Atitude, é o programa da Atitude, é atitude. Atitude é essa vontade interna. Como é que a pessoa acorda, Daniel? Só acordar todos os dias, quando abrir o olho, acessar o arquivo na minha vontade interna. Onde é que mora essa vontade interna numa pessoa, Daniel?
Pois é, eu dou aí, eu chamo 8 dicas para você encontrar essa vontade, né? Primeiro, Enel, faça as pazes com a realidade e trabalhe com ela e não contra ela. Não adianta ficar brigando com a realidade. Né?
É isso aí, pé no chão, então, beleza.
É isso aí. Refletir sobre o que e onde você errou. Né? A gente tem que tirar algumas lições. Né?
Consciência crítica, né? Autocrítica.
Exatamente. É. Revisitar os seus objetivos e valores, né? Porque pô, eu tenho alguns objetivos, todo mundo tem, sim, né? Faça uma revisita, né? Isso decida aí o que você deseja fazer, né? E comece. Né?
É isso aí.
Crie coragem para fazê-lo. Né?
Identifique é isso aí, os obstáculos. Falou um negócio. Se você não vai recomeçar, porque é outra coisa, comece, né?
Seja
uma
aí
coisa zerinho em folha, mas comece algo, né?
E aí, identificar os obstáculos que tem no seu caminho, elabora um plano para você eliminar esses obstáculos, supera o medo, meu, e aí você já recomeçou sem perceber.
Isso é muito bom, né? Mas, enfim, a gente também tem que procurar, nessa coisa que você falou de estudar o caminho, ver as pessoas que fazem aquilo. Você sempre disse isso em palestras, pô, copie. Preste atenção em quem já faz esse lance. Vai perguntar, vai entrevistar a pessoa que já faz aquilo que você pretende fazer. Porque às vezes você fica aí queimando cabeça, queimando neurônios, e já tem alguém que pode facilitar isso para você. Tem gente que já inventou a roda.
É, isso aí.
E aí você chega junto, você absorve. Tem que ser um bom entrevistador, né? Antes de você começar o seu projeto, né, Daniel?
Vai, é isso aí.
Com quem sabe.
É isso, tem até nome, chama-se benchmarking, né?
É isso aí.
Vamos copiar quem já fez bem feito e, de preferência, melhorar o que já foi feito bem feito, né?
Às vezes, esse negócio de ter uma consciência crítica daquilo que eu fiz de errado e tal, mas ter uma consciência de quem está fazendo. Sem pesquisa, sem você olhar para o lado, sem pesquisar as outras pessoas que estão naquele ramo, naquela atividade, ou que fazem aquilo que você gostaria de fazer, sem prestar atenção, que elas já andaram um caminho. Se você colar ali, ó, não é feio copiar, é feio copiar e não dar o nome, mas você chegar perto. E é gostoso, né? Quem sabe, normalmente tem prazer em ensinar, tem prazer em contar. Ele entende como um elogio. Quando eu chego num cara e falo, te admiro, como é que você fez isso? Tô querendo fazer isso, que dicas você me dá? A pessoa se sente importante e ela vai te dar as melhores dicas, né? Quer mentoria como essa? É a melhor mentoria, né?
É isso, Daniel. Ao longo da minha vida, eu sempre fui abençoado com pessoas que quiseram me orientar, né? Mas houve uma postura, uma atitude da minha parte, e assim, se livrar um pouco daquele orgulho que você consegue tudo sozinho e pedir ajuda, né? Esse é um dos elementos importantes no recomeço, é você pedir ajuda, né? Pedir para aqueles que já passaram por situações semelhantes a orientação de como sair do estado atual e ir para o estado futuro.
É isso aí, olha, recomeçar, essa é a palavra hoje do papo aqui. A gente contou a história importante de como Thomas Edison, que foi um dos caras que mais criou patentes, né? Já quando chegou a inovação, a aceleração da era industrial no final do século XIX, com luz elétrica, com fonógrafo, com cinema. Eu acho que ele inventou até o saca-rolha, acho que ele inventou até o abridor de latas. Quando eu era garoto, eu pensava que eu queria ser um inventor, eu desistia. Eu falei, já inventaram tudo, até o abridor de latas já inventaram. Então vou inventar o quê? Eu vou aproveitar. Não vou inventar nada, porque todo mundo já inventou tudo. Mal sabia eu que naquele momento estava nascendo a tecnologia da informação e muita coisa se inventou. Legal a gente falar também do Thomas Edison, para aqueles empreendedores, que o Thomas Edison, ele tinha aquilo que hoje os grandes empreendedores, os grandes investidores também olham, trazer várias competências para dentro de uma organização. Então, quando você vê universidades que tem lá a engenharia, que do outro lado está a psicologia, do outro lado está a filosofia, quer dizer, tem um conhecimento integral ali em todas as áreas, gente pesquisando em áreas diferentes, mas em busca de uma mesma solução. Isso é uma das dinâmicas que a gente tem hoje também das empresas mais aceleradas, né? Mais ágeis, que é essa de combinar áreas diferentes, mas dentro de uma mesma invenção, dentro de uma mesma busca de solução, né, Daniel?
É isso aí, isso chama-se interdisciplinaridade, né? É isso que faz com que a gente tenha algumas coisas na vida da gente que a gente jamais imaginaria que teria, como, por exemplo, o nosso smartphone, né? É uma máquina fotográfica combinada com um celular, junto com um GPS, né? E essas coisas são o que a gente chama de interdisciplinaridade, e aquilo até que transcende a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, né?
É. Daniel, valeu aí, hoje tivemos aqui um momento Insight e Recomeço, segunda-feira tem mais, quem quiser escolher história, escreve pra gente aí, porque tanta história, tem gente que fica pedindo, conta aquela, e tem histórias que dá pra contar aqui e depois conversar aqui com o autor diretamente, o mentor, consultor, executivo, professor Daniel, que nos dá honra toda segunda-feira de estar aqui. Você procura o Daniel lá no LinkedIn, que você acha, você empresa, você que quer ter a consultoria, a mentoria, sei lá, treinamento. O Daniel é um cara que joga dentro das organizações, joga também na liderança, né, para assessorar lideranças e mentorias. Fala com o Daniel Carvalho Luz, que eu tenho certeza vai abrir muita luz no seu fim de túnel aí. Aliás, várias luzes no fim do túnel. É pivotar, é ver várias luzes no fim do túnel.
É isso.
Valeu,
aí,
Daniel. Obrigado.
Ok, bom dia.
Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Vamos dar uma olhadinha aqui e mais um portal para fechar a parte de hoje. Vamos para um jornal de editoria econômica para saber como é que estão as notícias nesse começo de semana. Lucro de empresas deve vir forte no segundo trimestre, mas inflação e energia preocupam. É isso aí. Outra manchete, JSL descarta elevar oferta pela Tegma. Corte de imposto tem efeito incerto sobre crescimento, taxa global atinge poucas multinacionais, é aquela taxa global, aquele imposto de empresas que fazem negócios transnacionais, especialmente as big techs aí. Na política, Tasso diz que disputa no PSDB irá afunilar e não garante ir até o fim das prévias. Acordo com a União Estadual reduz a alíquota de importação, aliás, de acordo com a União Europeia, reduz a alíquota de importação de carro em 50%. Mas aqui, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta traz agora aqui o seu último destaque da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Energia limpa. Parabéns à Vivo, que continua investindo em fontes de energias renováveis. A Vivo inaugura sua primeira usina de biogás no Nordeste, que foi construída e será operada pela Gera Energia. A capacidade será de 18 mil megawatts por ano, o suficiente para abastecer as mais de 1000 unidades da Vivo em Pernambuco, contando lojas, sites e antenas. Vale destacar o esforço da empresa de telefonia em diminuir o uso de outras fontes de energia e de construir essa usina em uma região rica em geração de energia limpa. A unidade, construída em Caruaru, é a 17ª usina de fontes renováveis criada pela Vivo em um projeto que prevê 70 unidades de usinas hídricas, solares e de biogás em todos os estados brasileiros.
Então tá aí, Roberta. Valeu. Quero chegar aqui, encerrar com um texto que também já teve na agenda Atitude. Aliás, com esse texto a gente abriu o primeiro evento no Tom Brasil lá em 2001. Um texto do Sérgio Jockmann, chamado Os Votos. Um texto que foi adaptado por Frejá para a música do Barão Vermelho. Só uma pena que o Frejá não tenha dado os créditos para o Sérgio Jockmann lá no CD. Mas ele diz assim: desejo, primeiro, que você ame e que, amando, também seja amado. E que, se não for, seja breve em esquecer e, esquecendo, não guarde mágoa. Desejo, pois, que não seja assim. Mas, se for, saiba ser sem desesperar. Desejo também que tenha amigos que, mesmo maus e inconsequentes, sejam corajosos e fiéis e que em pelo menos um deles você possa confiar sem duvidar. E porque a vida é assim, desejo ainda que você tenha inimigos. Nem muitos, nem poucos, mas na medida exata, para que algumas vezes você se interpele a respeito de suas próprias incertezas. E que entre eles haja pelo menos um que seja justo, para que você não se sinta demasiado seguro. Desejo depois que você seja útil, mas não insubstituível. e que nos maus momentos, quando não restar mais nada, essa utilidade seja suficiente para manter você de pé. Desejo ainda que você seja tolerante, não com os que erram um pouco, porque isso é fácil, mas com os que erram muito e irremediavelmente, e que fazendo um bom uso dessa tolerância, você sirva de exemplo aos outros. Desejo que você, sendo jovem, não amadureça depressa demais, e que sendo maduro, não insista em rejuvenescer, e que sendo velho, não se dedique ao desespero, porque cada idade tem o seu prazer e a sua dor, e é preciso deixar que elas escorram por entre nós. Desejo, por sinal, que você seja triste, não o ano todo, mas apenas um dia, mas que nesse dia descubra que o riso diário é bom, o riso habitual é insosso e o riso constante é insano. Desejo que você descubra, com o máximo de urgência, acima e a despeito de tudo, que existem oprimidos, injustiçados e infelizes e que estão à sua volta. Desejo ainda que você afague um gato, alimente um cuco e ouça o João de Barro erguer triunfante o seu canto matinal, porque assim você se sentirá bem por nada. Desejo também que você plante uma semente, por mais minúscula que seja, e acompanhe o seu crescimento para que você saiba de quantas muitas vidas é feita uma árvore. Desejo outro sim, que você tenha dinheiro, porque é preciso ser prático, e que pelo menos uma vez por ano coloque um pouco dele na sua frente e diga: isso é meu. Só para que fique bem claro quem é o dono de quem. Desejo também que nenhum dos seus afetos morra, por ele e por você, mas que se morrer, você possa chorar sem se lamentar e sofrer sem se culpar. Desejo, por fim, que você, sendo homem, tenha uma boa mulher e que, sendo mulher, tenha um bom homem e que se amem hoje, amanhã e no dia seguinte e, quando estiverem exaustos e sorridentes, ainda haja amor para recomeçar. E se tudo isso não acontecer, não tenho mais nada. Aliás, se tudo isso acontecer, não tenho nada mais a te desejar. Esses são os votos de Sérgio Zocman, só para lembrar que é sempre tempo de recomeçar. E como cantaria o Frejat, que se baseou nessa música, desejo, opa, você está tocando aí dentro. E depois você busca no YouTube, que você tenha quem amar, tá bom? Bom, vamos lá, Roberta, diz aí o serviço de amanhã que eu volto aí mais um pouquinho para uma horinha extra, para um papo, para mostrar a carinha de todo mundo que está presente ao vivo aqui na janelinha do Feliz Dia Novo.
E por hoje é isso. Valeu muito a sua presença aqui hoje. Tudo continua disponível para quem não ouviu inteiro na sua rede social preferida. E já já será distribuído em todos os agregadores e as plataformas de podcast. E pode chamar também na Alexa o Feliz Dia Novo, que a gente toca também. Alô, alô, RHs do Brasil. Você que pensa em qualidade, design thinking, inovação, mindset ágil, liderança ambidestra, transformação cultural, o convidado de amanhã é um dos mais requisitados consultores e palestrantes corporativos do Brasil, Eduardo Carmelo. Apareça aqui amanhã às 7h30, que você só tem a ganhar. Esperamos vocês. O Irineu continua aqui no Papo Extra. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
E aí, estamos feitos assim? Estamos começando, recomeçando, mais uma semana, mais uma segunda, não é recomeço, hoje é começo, né? Todo dia é novo, zerinho, não tem outro igual, não recomeça um dia, né? o dia começa e depois começa outro. É, você também não tem essa abstração do tempo. Bom sempre lembrar disso. O tempo foi uma divisão que foi feita para classificar ou para determinar o tempo do trabalho, o tempo de ficar em casa, mas nós vivemos um único tempo, que é o tempo em que vivemos. O que a gente pode acompanhar melhor, que diz respeito à natureza, são as estações. É o nascer e o pôr do sol. Mas tudo faz parte de um mesmo tempo, de um mesmo dia eterno na nossa vida, e todo dia começa um dia novo. É isso aí, por isso que a gente fala Feliz Dia Novo aqui nesse programa há tanto tempo, por isso que tem o livro Feliz Dia Novo, palestra Feliz Dia Novo. Quero lembrar que eu, Daniel Carvalho Luz, a gente também online, continua presente em eventos empresariais, fazendo palestras, fazendo encontros, fazendo diálogos, e qualquer necessidade aí, entra no nosso WhatsApp, seja para uma consulta, seja para chegar ao Daniel, ou mesmo até aos outros palestrantes que sempre estão com a gente, e graças à conexão que a gente tem, a gente pode facilitar essa aproximação do conteúdo necessário para a sua equipe, para a sua empresa, para o seu grupo, enfim, está aí. E você também que participa aqui do programa, olha, deixa a sua inscrição aqui, entra no grupo ao vivo aqui, Feliz Dia Novo ao vivo, para que você entre no papo com a gente. Deixa eu mostrar a carinha das pessoas que estão com a gente aí antes de encerrar também, só para mais uma vez botar o papo em dia aqui com César Fernandes, good vibes, é isso aí. Tá lá no perfil com a máscara, é isso aí, tem que manter a máscara. Olha, José Augusto Arnelas, ótima semana, meu querido amigo de tantas rádios, grande locutor, uma das maiores vozes do Brasil, José Augusto Arnelas. Marcos Paulo Duarte, cheguei agora, Marcão, é isso aí, ele é o Marcão de Sumé, Paraíba. Cadê meu abraço aí, Marcão de Sumé? Esse faz questão. Um abraço para você aí na Paraíba, Nélia. Só o vencido se transforma no adormecido. Vátila Santos, bom dia. Alô para Vitória da Conquista, Bahia. Alô, Vitória da... Puxa vida, tão legal na internet. Gorutinho Gato, bom dia. Tão legal a internet que pessoas de tantos lugares diferentes nos sintonizam. Lincoln Moreira, olha, baixa lá o aplicativo da rádio, tá? Entra lá, põe aí o aplicativo da rádio, que você pode, mesmo quando você não estiver na internet, no Facebook, estiver em trânsito, você baixa o aplicativo e fica ouvindo esse nosso programa, que é rádio, que é internet, que é TV, que é tudo, que é podcast, porque agora é assim, rádio vitaminada com tudo. Toca aí todas as carinhas que estiveram conosco, todo mundo que esteve com a gente, todo mundo que deu oi, Helena Gomes, Ederson Isaac, valeu aí, amanhã a gente está de volta, Marcelo Amaral com seu canal, Aline Dias, amanhã a gente volta, Marcelo Liversan e Patrícia, Luciano Reis, todo mundo que deu esse alô aqui, Malu Diogo, nossa palestrante também da área tributária, Bete Brandão, Tecnologia, Eduardo, Flávio, Bregiato, Bre, Nair Cardoso, todo mundo aí, Ana Valença. Vamos nessa então, né? Vamos deixar você trabalhar, vamos tocar a vida aqui. Amanhã tem mais. Amanhã tem o Eduardo Carmelo. E você quer saber? Amanhã é o Dia Internacional do Amigo. Amanhã é o Dia Internacional da Amizade, hein? Você tem amigos e amigas? Eu sei que tem. Então amanhã é mais um dia para um forte abraço. Amigos e amigas, amanhã então espero você aqui às 7h30, se liga, faça tudo que tem que ser feito do jeito bom, do jeito certo, do jeito ético, faça tudo que o seu coração manda, sempre pense sentindo, sinta pensando, faça suas escolhas sempre cooperando, faça suas escolhas sempre combinando, sempre conciliando, harmonizando, sempre em sinergia, porque quando você ganha junto, você ganha mais. Tamo combinado? Amanhã tô de volta com Roberto, com Tiago, Ulisses, Davi, Isidro e você aqui no Feliz Dia Novo, às 7h30 da manhã, ao vivo. Até lá! Feliz semana, feliz dia novo, feliz dia todo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.